A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E neste último dia da Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós encerramos o nosso especial sobre o combate à violência doméstica. E quem está aqui com a gente hoje vai trazer para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a juíza Zilda Romero, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Londrina. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Zilda. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, quero cumprimentar a todos os ouvintes da rádio e agradecer essa oportunidade de estarmos falando desse assunto tão importante que é a violência doméstica e familiar.
E doutora, para a gente começar então a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste a violência doméstica e quais são os tipos de violência que são descritos pela Lei Maria da Penha?
Olha, é bom a gente fazer uma retrospectiva, porque a violência doméstica e familiar sempre existiu, mas antes da Lei Maria da Penha, sequer tinha visibilidade a violência doméstica e familiar. Então, com essa lei de enfrentamento à violência doméstica, é que passou a ser considerado crime as violências domésticas. O que vem a ser a violência doméstica? É aquela violência que ocorre dentro de um relacionamento afetivo. Tem que haver uma afetividade entre as pessoas. Não é qualquer violência que a mulher sofre na rua, num assalto, num roubo, mas é a violência onde há um envolvimento afetivo. Então, e quem são os autores dessa violência? A vítima sempre é a mulher, mas aí dentro desse relacionamento pode ser o marido, o companheiro, o namorado, o ex-marido, o ex-companheiro. Então tem que haver essa efetividade, afetividade para caracterizar a violência doméstica e familiar, que é aquela violência que geralmente ocorre em quatro paredes. Por isso que as pessoas têm muita dificuldade em denunciar, porque tem aquele mito em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Então, são muitas as formas de violência. E antes do advento, antes da promulgação da lei popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, esses delitos sequer eram considerados crimes. Eram delitos de menor potencial ofensivos que eram levados para os juizados de pequena causa e o agressor era aplicado uma pena de multa, uma cesta básica e eles voltavam para casa e continuavam agredindo as suas mulheres, as suas companheiras. Então, por isso que eu sempre falo, que a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas. Ela alterou o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei das Execuções Penais e tornou crime a violência doméstica e familiar e todas as formas de violência que está tipificado na lei.
E, doutora, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que esses 12 anos nos quais a Lei Maria da Penha está em vigor, eles mudaram o cenário do nosso país no tocante à violência doméstica?
Olha, a violência doméstica passou a ter visibilidade, passamos a divulgar a lei, foram criados os juizados especializados para atender. E nas comarcas que não têm essa justiça especializada, esses processos são encaminhados para as varas criminais e não mais para os juizados de pequenas causas. Essa foi a grande mudança. E tornou crime. O agressor, ele vai responder um processo criminal na justiça e quando ficar provado essas violências, ele vai sofrer uma condenação e é punido. Aqui no juizado de Londrina, nós atendemos as vítimas desde a hora que elas fazem o boletim de ocorrência, que são encaminhados aos fóruns, se necessitam as medidas protetivas, depois a instrução processual e o agressor também cumpre a pena no juizado especializado. Então, nós acompanhamos essa vítima e esse agressor desde o início até o cumprimento da pena. E isso só foi possível com o advento da lei e com essas mudanças que a lei trouxe nos casos de violência doméstica e familiar. Jéssica, eu não sei, vocês são bem jovens, mas se nós pensarmos, antes do advento da lei, quando o marido, o companheiro, o namorado assassinava suas companheiras, suas mulheres, e eram levados ao tribunal do júri, como esses processos eram vistos pela justiça? O advogado de defesa ia no tribunal e arguiam a legítima defesa da honra, como se esse homem tivesse o direito de tirar a vida dessa mulher, e eles eram absolvidos. Então, por isso que surgiu esse movimento de mulheres que foram às ruas, quem ama não mata, para começar a mudar. Então, as mudanças vêm de longa data nesse movimento de mulheres que nunca se conformaram com essa situação. Então, o Poder Judiciário começou a mudar esse enfoque. E por que a lei leva esse nome, Maria da Penha? Porque Maria da Penha sofreu violência do seu marido e ela denunciou, ela gritou, ela não se conformou que seu marido não tinha punição nenhuma. E a Maria da Penha vive até hoje e ela está numa cadeira de roda em decorrência dessa violência que ela sofreu e não tinha punição para o seu marido. Então ela não se calou, ela denunciou, ela procurou ajuda e em razão desse fato é que com esse movimento das mulheres é que se promulgou a Lei Maria da Penha, que veio mudar essa situação, tornando crime e dando visibilidade para a violência doméstica e familiar.
E, doutora, aproveitando que a senhora falou para os nossos ouvintes sobre essa questão da denúncia, né? Eu acho bem importante a gente explicar, principalmente para as nossas ouvintes, como a mulher que sofre uma violência doméstica, ela pode denunciar o seu agressor. E qual que é a importância dessa denúncia?
Olha, essa denúncia pode salvar a vida dessa vítima. E nós só vamos combater a violência realmente levando à justiça, denunciando esses casos. Por isso que sempre nessas campanhas a gente incentiva as mulheres que sofrem violência a procurar ajuda, a fazer o boletim de ocorrência. Porque a Lei Maria da Penha é uma lei protetiva. Ela protege a mulher que sofre violência. O objetivo principal da lei é prevenir para que não ocorra violência. Mas ela também pune o agressor. Só oferecendo a denúncia, esse agressor sendo levado à justiça, sendo punido por suas agressões, é que nós vamos mudar essa realidade da violência doméstica e familiar.
E, doutora, uma questão que gera muita dúvida na população de uma maneira geral, quando a gente fala desse tema da violência doméstica e familiar, é porque muitas mulheres ainda resistem em denunciar os seus agressores. E também, fala um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os riscos dessa omissão por parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar.
Olha, existem muitas razões para uma mulher não conseguir romper uma relação violenta. Uma das maiores causas é porque a mulher se sente ameaçada, ela tem medo de procurar uma delegacia e fazer a denúncia. Envolve questão financeira, envolve filhos. Às vezes ela tem vergonha de que os outros saibam que ela está sofrendo violência. Então, são inúmeras as razões, mas a gente procura orientar as mulheres para quando elas estão num relacionamento abusivo, para procurar ajuda, para falar com uma pessoa, para fazer o boletim de ocorrência. E tem tantas as formas, tanto ela pode ir nas cidades, nas comarcas, que tem a Delegacia da Mulher, procurar a Delegacia da Mulher com pessoas capacitadas para orientar. Ela pode também pedir orientação no 180, que é um trabalho nacional que vai orientar e falar quais são os serviços que ela tem na cidade onde ela mora. Ela pode procurar o Centro de Atendimento à Mulher, o Ministério Público e o próprio Juizado de Violência Doméstica e Familiar, para ela receber todas as orientações jurídicas. Porque toda mulher que sofre violência, ela tem direito a uma assessoria jurídica. Aqui na nossa comarca de Londrina, nós temos um programa, que é o Núcleo Maria da Penha, que todas as mulheres vítimas de violência são acompanhadas por um advogado, uma advogada, que vai passar todas as orientações, quais são os direitos que ela tem, porque a maioria das mulheres não sabe, não identifica quais são os direitos da mulher para que ela possa sair dessa violência, porque elas interpretam que se ela deixar o lar vai perder direito aos filhos. E não é nada disso. A justiça tem como orientar a mulher, acompanhar. E temos, aqui em Londrina, nós temos uma boa estrutura no Juizado de Violência Doméstica e Familiar. Temos uma boa assessoria e orientamos todas as vítimas de violência, quais são os seus direitos, quando ela vai representar aquele marido, companheiro, ex-namorado, violento, para ela que ela possa sair dessa situação de violência, porque vai num crescente, chegando até ao feminicídio.
E, doutora, ainda nessa linha, falando sobre essa resistência que algumas mulheres têm em denunciar os seus agressores, a gente ainda pode dizer para os nossos ouvintes que a mulher que é vítima de violência doméstica, muitas vezes acaba não denunciando, acaba não deixando o seu agressor por questões financeiras?
Olha, existe também a questão financeira, porque às vezes ela acha que não vai dar conta sozinha de se manter, de manter os filhos, mas nós temos muitas mulheres que são profissionais, com cursos superiores e que estão vivendo num ambiente de violência e também não conseguem sair. E a gente vê que não é só a situação financeira, porque na violência doméstica existe essa afetividade, esse relacionamento, e a mulher sempre acredita que aquele homem vai mudar de comportamento, porque depois da violência, ele pede desculpa, ele pede perdão, ele fala que isso não mais vai se repetir, e a mulher sempre acredita nessa mudança. E isso até não chegar a uma nova fase com outras violências. Então, a mulher demora muito para ir buscar ajuda e para oferecer a denúncia, por causa desse envolvimento afetivo que ela tem com esse marido, com o companheiro, com o namorado, porque as violências mais comuns e mais corriqueiras são entre esses relacionamentos de namoro, de ex-namorado, de marido, ex-marido, companheiro, ex-companheiro. Esse que é um índice maior de denúncias da violência doméstica e familiar.
Sim. Doutora, eu acho importante a gente destacar também para os nossos ouvintes que a violência doméstica não é apenas necessariamente uma agressão física, né? Existem outros tipos de violência também, né, doutora?
Olha, existem várias formas de violência que são contempladas pela Lei Maria da Penha e que estão também no Código Penal. Mas a mulher procura mais quando ela sofre violência física, que causa lesão corporal, que é um crime de lesão corporal. Quando esse seu companheiro bate, espanca, estrangula, então quando corta a mulher, mutila ou usa de arma branca, então sempre na violência física, aquela que deixa marcas, aquela que é mais fácil de identificar, aí a mulher sim vai fazer o boletim de ocorrência. Mas além da violência física, temos também uma violência muito comum, que é a violência psicológica, que é o xingamento, que é humilhar a mulher, é ameaçar ameaçar a todo instante a mulher de morte, intimidando, amedrontando. É, a violência psicológica é aquela que quer controlar tudo que a mulher faz, quando ela pode sair, com quem ela pode sair. É, muitos companheiros impedem a mulher de trabalhar, de estudar, de sair de casa, querem isolar a mulher dos amigos, dos parentes. Então, essa é uma violência muito comum e de difícil identificação, porque a mulher sempre acha, ah, porque ele me ama demais, porque ele é muito ciumento, e justifica essas atitudes. Mas essa violência psicológica vai caminhando para uma violência física.
Uhum.
E além da violência física, da psicológica, temos a violência sexual, muito comum também. Forçar a mulher a ter relações sexuais quando a mulher não quer. Forçar a mulher à prática de atos sexuais que cause desconforto à mulher. É, fazer a mulher olhar imagens pornográficas quando ela não quer. É, mandar no corpo uhum. da mulher quando ela deve engravidar, quando não. Então, essa violência sexual também é prevista como crime na Lei Maria da Penha. Temos ainda a violência patrimonial, e quantos casos de violência patrimonial que ele quer controlar até o rendimento da mulher, o dinheiro que ela ganha com seu trabalho, quando ele causa danos ao patrimônio da mulher. Quantos casos eu tenho aqui no fórum de homens, por vingança, queima as roupas da mulher, os sapatos, as bolsas, quebra o celular, quer ficar investigando o celular da mulher e chega a quebrar.
Uhum.
Então, essa violência patrimonial, o homem que chega em casa agressivo e quebra os objetos de casa, ele tem que indenizar, ele tem que sofrer as consequências
Sim.
de ele danificar o patrimônio. E quantos casos que chegam a tirar fogo na própria residência, deixando a família desamparada. E além da violência patrimonial, tem outra forma de violência que é a moral também, injuriar a mulher, caluniar, humilhar publicamente e expor a vida íntima do casal publicamente, inclusive nas redes sociais.
Uhum.
Então, a lei prevê todas essas formas de violência que são hoje consideradas crimes. E se forem levados à justiça, esses homens agressores vão ser responsabilizados por essas suas atitudes.
Uhum. E, doutora, é importante também a gente falar sobre a questão da conscientização do agressor. Esse trabalho com os agressores, ele é também uma parte vital desse combate à violência doméstica e familiar?
Olha, eu acho muito importante, porque às vezes no município nós temos muitas políticas públicas para atender a vítima que sofre violência doméstica, que é muito importante ter essas políticas públicas, mas temos muito poucas políticas públicas para atender o homem agressor. Porque nós sabemos que a lei só não basta, a punição só não basta. Nós temos que ter mudanças de comportamento. E aqui na comarca de Londrina, nós temos dois projetos que estão dando muito resultado,
uhum.
trabalhando com o homem agressor. Quando a mulher procura a justiça e ela tem medidas protetivas, e os delitos são menos graves, eu já encaminho esse homem para um programa que ele participa de várias reuniões. É um projeto denominado Projeto Novo Olhar.
Uhum.
Ele vai participar de reuniões com outros homens agressores para reeducar, para mudança de comportamento. E todos os homens que eu encaminho, que participam desse grupo, eles chegam no fórum e eles falam: nossa, eu gostei muito de participar, porque são com profissionais capacitados que fazem ele ter um novo olhar, resolver os conflitos sem violência. E quando também, no final do processo, na aplicação da pena, eu também, na execução da pena, eu já determino que o homem participe de um outro grupo, que já é na execução da pena, que é o projeto Basta, também com reuniões com outros homens agressores. Ele participa de 15 reuniões com profissionais de todas as áreas, da área jurídica, da psicologia,
uhum.
da assistência social, que vão dar um novo enfoque para a mudança de comportamento. Porque esse homem agressor, ele vai deixar um relacionamento, vai se envolver em outro e vai continuar agredindo essa outra vítima. Então, a experiência que nós temos com esses projetos é que diminui muito a reincidência da agressão dos homens que participam desses grupos. Mas nós temos poucos profissionais para atender um número tão grande de agressões. Porque aqui na comarca de Londrina, no nosso juizado, eu tenho 2.800 mulheres com medidas protetivas. Uhum. Então, é um número muito grande de mulheres que denunciam, que procuram a justiça e que estão com essas medidas protetivas. Então, precisamos de muito mais programas, muito mais projetos, precisamos da sensibilização da sociedade, da comunidade, para melhor trabalharmos com esse tema da violência doméstica e familiar.
Uhum. Doutora, eu queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que são as chamadas medidas protetivas. E falar um pouquinho para a gente se essas medidas têm sido aplicadas e também fiscalizadas com eficiência. Como que isso tem funcionado na prática?
Então, a Lei Maria da Penha, ela também prevê as medidas protetivas, que são mecanismos que a Lei Maria da Penha oferece como proteção à mulher em caráter emergenciais, com o objetivo assim que elas não continuem sofrendo aquela violência. É para proteger a mulher. Então, elas só podem ser concedidas por um juiz e também revogadas por um juiz. Então, quais são as medidas protetivas? Quando a mulher faz o boletim de ocorrência, elas são encaminhadas ao fórum, a gente passa toda a orientação jurídica para ver se ela necessita ou não dessa medida protetiva.
Uhum.
E as mais comuns são quando a gente afasta o agressor do lar, quando a gente proíbe esse homem agressor de se aproximar dessa vítima a uma distância de 100 metros, 200 metros, quando o juiz também tem as condições de analisar a princípio se esse agressor também agride os filhos, a proteção aos filhos, a fixação de alimentos provisórios. Então, mas as medidas protetivas mais comuns é a de não se aproximar dessa vítima. E se ele não cumprir, se ele desobedecer essa ordem judicial, pode ser até decretada a prisão preventiva, uhum, desse homem agressor. E nós temos aqui também em Londrina um projeto que é a Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, que é composta por guardas municipais que receberam capacitação, que é 153, que é o telefone, quando a mulher tem medidas protetivas e esse homem não obedece, volta a perturbá-la, tenta se aproximar dessa, uhum, vítima, ela aciona a Patrulha Maria da Penha, que de imediato vai dar proteção a essa mulher que tem medidas protetivas. Então, o homem agressor, com a Lei Maria da Penha, ele pode ser preso em duas oportunidades. Quando ele está praticando o crime, que a mulher chama 190, e a polícia militar chega nesse momento, uhum, pode até conduzir esse homem e ser decretada a prisão preventiva dele. E quando ele descumpre uma medida protetiva deferida por um juiz, ele também pode ser decretada prisão preventiva pelo descumprimento dessa medida protetiva. E por isso que a guarda da Patrulha Maria da Penha vem de encontro à ansiedade dessas vítimas, porque antes elas alegavam: doutora, eu tenho um papel com as medidas protetivas, uhum, mas isso não impede dele voltar a me perturbar, dele se aproximar. Então, com a Patrulha Maria da Penha, nós conseguimos fiscalizar e dar essa efetividade à lei e dar essa proteção para as vítimas que sofrem violência.
Que ótimo. Doutora, conta agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área no combate à violência doméstica e familiar aí no Juizado de Londrina.
Olha, eu estou à frente do Juizado de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar desde a sua implantação, que foi em 2010. Então, já está completando 8 anos. Então, a experiência que a gente vai adquirindo nessa área é muito grande. Mas a gente sabe que, apesar da Lei Maria da Penha ainda é uma lei conhecida, mas muitas mulheres ainda desconhecem os seus direitos. Então, nós precisamos ainda de campanha, de serviços públicos para atendimento, tanto à vítima como ao homem agressor. Então, precisamos sensibilizar as autoridades, a comunidade, você vê o Poder Judiciário criando esses juizados especializados. Nós estamos na 11ª campanha da Justiça pela Paz em Casa. Uhum. Que campanha excelente, porque o Paraná inteiro está mobilizado em agilizar os processos envolvendo violência doméstica, em divulgar a lei. Então, nós estamos fazendo campanha, nós estamos reunindo toda a rede que trabalha com violência doméstica, capacitando os profissionais que trabalham nessa área. Então, é uma área muito vasta, que nós temos muito o que fazer se nós quisermos combater e enfrentar a violência doméstica. Porque a experiência nessa vara é o que eu percebo, que está crescendo a violência doméstica. Uhum. Apesar das vítimas estão sendo mais encorajadas a procurar a justiça, mas, por outro lado, a demanda está aumentando, está crescendo a violência, e nós estamos acompanhando pela imprensa quantos casos de feminicídio ocorrendo ainda nos dias de hoje. Aqui em Londrina, estou destruindo mais de 30 casos de feminicídio, quando a violência vai num crescente e que a mulher acaba perdendo a vida no relacionamento. Então, quando ocorre esse fato do feminicídio e a mulher deixa filhos, a mulher é morta, o homem vai preso, e como trabalhar com essas vítimas dessa uhum. violência doméstica e familiar, com esses filhos da violência doméstica e familiar? Então, é uma matéria que exige a sensibilização, a reflexão de todos nós somos responsáveis. Então, por isso que a gente orienta que, quando alguém sabe que uma mulher está sofrendo violência, que denuncie anonimamente, uhum. que ajude essa vítima a sair desse ciclo da violência, porque ninguém pode viver num ambiente violento. Por isso que a campanha é pela paz em casa.
Uhum. Doutora Zilda, infelizmente nosso tempo acabou, essa meia horinha passou muito rápido, né, para a gente discutir um tema tão complexo como esse, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar, e até uma próxima vez.
Eu é que agradeço essa oportunidade. Muito obrigada.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.